você está na Rádio Comunicare e esse é o Rádio Jornal Comunicare. São 5 horas e 14 minutos, temperatura de 27 graus. Uma boa tarde para você que está ligado aqui na Rádio Comunicare. Eu sou Henrique Jorge e fico com você neste fim de tarde para atualizar as principais notícias desta segunda-feira, 22 de abril de 2024. E agora é hora de conferir os principais destaques do dia. PUC Paraná anuncia oficina sobre astronomia. O Parque Nacional do Superagui completa 35 anos nesta semana. A área é a única unidade de conservação federal do Paraná. Paraná se torna o segundo maior produtor brasileiro de energia renovável do Brasil, após o sucesso de iniciativa feita pelo Instituto de Desenvolvimento Rural. Disputa para a Prefeitura de Curitiba está empatada com 4 candidatos, aponta a pesquisa. Curitiba deve revitalizar 32 pistas de skate da cidade. A mais recente inauguração foi a da Praça José Luiz Franceschi, no sítio cercado. Times paranaenses entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. Atlético vence a segunda na Série A e o Coritiba empata na estreia da segunda divisão. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Está no ar o Rádio Jornal Comunicare.
Previsão do tempo.
Vamos começar essa edição falando da previsão do tempo. Hoje o clima foi a cara de Curitiba. O dia amanheceu gelado e nublado. Durante a manhã, o tempo foi esquentando, chegando na casa dos 28 graus. À noite, o tempo fica firme e as temperaturas caem para 18 graus, porém sem probabilidade de chuva. Por enquanto, o céu está limpo, 27 graus em Curitiba. Oficina gratuita de astronomia acontecerá amanhã na PUC Paraná, às 19 horas. Mais informações com a repórter Clara.
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná realizará uma oficina gratuita do programa Ampliando Olhares, Astronomia e a Busca Humana por Sentido, amanhã às 19 horas, na Arena Digital aberta ao público. Lá acontecerá a visualização da Lua, estrelas e planetas pelos telescópios disponíveis. A experiência incluirá ensinamentos sobre astronomia e as histórias acerca da ciência e da fé. O pretexto é acabar com a ideia equivocada de astronomia e levá-la à população em geral para um maior contato com essa ciência. O professor especialista do Instituto Ciência e Fé da PUC Paraná, Douglas Borges Cândido, explica que a oficina nasceu com o objetivo de aproximar as pessoas em dois tópicos: acesso ao conhecimento no campo da astronomia e o diálogo entre essa ciência e a Igreja Católica, a fim de acabar com o desconhecimento histórico, superando certas barreiras. Além disso, Cândido pretende quebrar uma visão hollywoodiana da astronomia com oficinas cultivadas por filosofia e história.
Cidades.
Reduto de espécies ameaçadas de extinção e importante território de preservação da cultura caiçara, Superagui faz aniversário nesta semana. Informações com a repórter Georgia Sintra de Souza.
Na próxima quinta-feira, dia 25, o Parque Nacional do Superagui completa 35 anos. O parque é a única unidade de conservação federal do Paraná, com extensas praias desertas e arenosas. O território é um patrimônio cultural de extrema importância e abriga diversas espécies que estão ameaçadas de extinção, como o mico-leão da cara preta, boto cinza e o papagaio da cara roxa, que são espécies endêmicas da região. Além disso, o parque é reduto da cultura caiçara e métodos tradicionais do povo nativo. Para celebrar o 35º aniversário do parque, a população paranaense está convidada a participar de uma programação em vários espaços do Estado. A Assembleia Legislativa do Paraná montou no Espaço Cultural da Instituição, em Curitiba, uma exposição fotográfica. A mostra pode ser conferida até às 6 horas da tarde de hoje. Na quinta-feira, dia do aniversário, um mutirão de limpeza da praia será realizado na Ilha de Superagui, a partir das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde.
Energia renovável ganha relevância no Paraná e se torna inspiração para os outros estados do país. Mais informações com Jefferson Kolchesky.
O Paraná é o segundo estado que mais gera energia renovável na área rural em todo o país. Segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, esse tipo de energia representa 18% da geração no campo paranaense, proporção que fica atrás apenas de Minas Gerais, que registrou 21%. Há 2 anos, o Instituto de Desenvolvimento Rural criou um projeto para estimular mais agricultores a buscar fontes renováveis de energia. A principal energia é a solar, mas produtores também podem aderir aos biogás e biometano, produzidos a partir das sobras do processamento de produtos agrícolas ou de dejetos de animais. A iniciativa oferece orientação técnica aos agricultores e tem linhas de financiamento com juros subsidiados. Em 31 meses de programa, foram implantadas mais de 26 mil projetos de energia renovável no estado, dos quais 8 mil receberam subsídio.
Política.
Segundo pesquisa do Instituto Opinião, Dutti, Pimentel, Leprevô e Richa estão tecnicamente empatados na disputa para a Prefeitura de Curitiba. Mais informações com o repórter Murilo Vixic.
Mesmo com as eleições municipais em todo o Brasil ainda distantes, as pesquisas eleitorais já começaram a apontar cenários. Os resultados de uma consulta popular divulgada nesta segunda-feira, dia 22, pelo Instituto Opinião indicam que 4 candidatos estão tecnicamente empatados na liderança da disputa. Luciano Dutti tem 14,1% das intenções de votos, seguido por Eduardo Pimentel, com 13,1%, Nele Prevô, com 12,5% e Beto Richa, com 11,7%. O diretor do Instituto Opinião, Arilton Freres, ainda disse que nesta fase da corrida, o apoio político pode influenciar nos resultados das eleições.
Os apoios políticos terão grande peso nessas eleições aqui em Curitiba. Nós temos um cenário de um governador bem avaliado e do prefeito, o atual prefeito da capital, Rafael Greca, também bem avaliado. O apoio deles, a entrada deles na campanha, eles pedindo voto, deve ter papel fundamental, importante para todo o processo eleitoral aqui em Curitiba.
Segundo Freres, apesar de ainda faltarem cerca de 6 meses para as eleições, as peças começam a se mover politicamente e também, aos poucos, o debate chega à população.
Nesse período, o que vale mais é o conhecimento dos pré-candidatos. As eleições ainda estão muito longe para o público comum, para a sociedade em geral. Então, aquelas figuras que tiveram mais exposição na mídia no último período acabam sendo privilegiadas. Eu acredito que ainda há um cenário de muita indefinição das eleições aqui em Curitiba e esses nomes, como eu disse, mais conhecidos, acabam pontuando melhor. Nós temos na disputa ex-prefeito, ex-governador, o ex-procurador da Lava Jato, foi testado em um dos cenários, e essas pessoas, pela exposição toda que teve no último período e uma imagem política que se construiu no imaginário popular, eles acabam pontuando melhor. O processo eleitoral vai, de certa maneira, depurar e definir melhor quem serão os postulantes mais fortes para a disputa quando estivermos realmente no processo da campanha eleitoral.
O ex-prefeito Luciano Dutti, atualmente deputado federal, aparece como líder da pesquisa em 5 de 8 cenários. Na espontânea, Rafael Greca está em primeiro, mesmo fora da disputa por conta de estar no segundo mandato como prefeito. A pesquisa do Instituto Opinião foi realizada entre os dias 17 e 19 de abril de 2024. Foram entrevistados 1.200 moradores de Curitiba com idade acima de 16 anos. A margem de erro é de 3%, com 95% de confiabilidade para o resultado geral da pesquisa. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o número TREPR-01622-2024.
Uma correção. Estão tecnicamente empatados na primeira posição 5 candidatos e não 4. São eles. O ex-prefeito e atual deputado federal Luciano Dutti, do PSB, tem 14,1% da preferência. Ele é seguido pelo atual vice-prefeito, Eduardo Pimentel, do PSD, com 13,1%. Pelo deputado estadual Ney Leprevot, do União, com 12,5%. E pelo ex-governador e atual senador Beto Richa, do PSDB, com 11,7%. E Deltan Dallagnol, do Podemos, com 10,8%.
Esporte.
Atletas profissionais foram convidados a testar nova pista de skate no bairro Sítio Cercado. Quem tem as informações é Emily Costa.
Oito pistas públicas de skate de Curitiba foram reinauguradas nos últimos meses, como parte de um plano de revitalização de um total de 32 espaços para a prática desse esporte. A reabertura mais recente foi na Praça José Luiz Franceschi, no bairro Sítio Cercado, na quinta-feira passada, dia 18. As próximas obras devem ser as pistas Vila São Pedro, no bairro Xaxim, e do Gaúcho, no São Francisco. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, o projeto prevê um investimento total de 2,8 milhões para a inauguração da pista do Sítio Cercado. Alguns atletas foram convidados para testar o piso reformado. Entre eles estavam integrantes da Seleção Brasileira de Skate, como a skatista Maria Almeida, que mora no Sítio Cercado, e a amiga Kemily Suyara, de Brasília. As duas treinam com a Seleção Brasileira de Skate da modalidade Street. Também aprovaram a revitalização da pista. As obras foram coordenadas por Júlio César Zene e Marcos Imagiri, ambos skatistas e engenheiros. Maguila foi um dos pioneiros no skate em Curitiba. Ele começou a praticar o esporte nos anos 1970.
Coritiba estreia com empate na Série B contra a Ponte Preta em Campinas, enquanto o Atlético vence em casa contra o Internacional de Porto Alegre. Mais sobre a rodada dos Campeonatos Brasileiros com o repórter Jefferson Kolcheski.
No domingo, o Furacão venceu o Internacional pelo placar mínimo de 1-0 na Liga Arena. O jogo foi muito movimentado, com chances para os dois lados. O Colorado teve duas grandes tentativas com o atacante colombiano Borré, a primeira salva na linha pelo zagueiro Thiago Heleno, e a segunda que parou na trave do goleiro Bento. O gol atleticano foi marcado aos 26 minutos do segundo tempo pelo atacante uruguaio Agustín Canóbio, em um belo gol no ângulo do goleiro Rocher. Com o resultado, o rubro-negro chega aos 6 pontos, ocupando o quarto lugar na tabela de classificação. O Atlético volta a campo na quarta-feira contra o Danúbio, em partida válida pela Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético enfrenta o Juventude no próximo domingo.
E teve estreia paranaense na Série B neste fim de semana. Fala mais pra gente, Jefferson.
Curitiba e Operário entraram em campo neste fim de semana. Em Ponta Grossa, no sábado, o Fantasma recebeu o Avaí e conquistou a vitória no último lance da partida. Aos 50 minutos, o atacante Maxwell, que havia entrado no segundo tempo, recebeu bela bola dentro da área e finalizou no canto esquerdo do goleiro havaiano, dando números finais à partida. O Operário volta a campo contra o Ituano na próxima sexta-feira. No domingo, o Curitiba foi até Campinas enfrentar a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Com o primeiro tempo tecnicamente fraco, o Coxa começou perdendo. Com apenas 3 minutos em uma falha da zaga alviverde, o zagueiro Joilson abriu o placar para a Macaca. No segundo tempo, o Coxa voltou melhor e com 14 minutos, o atacante Lucas Runier igualou o placar com um chute cruzado que desviou no zagueiro pontepretano. O Verdão volta a jogar no domingo contra o Brusque, estreando o Couto Pereira na Série B 2024. Com os resultados da primeira rodada, o Operário ocupa provisoriamente o quinto lugar, enquanto o Coritiba fica com a décima posição.
O Rádio Jornal Comunicare chega ao fim, mas você pode seguir acompanhando a produção dos estudantes do curso de jornalismo da PUC Paraná pelo nosso portal, portalcomunicare.com.br, e pelo Instagram, @redecomunicare. Esse jornal teve a produção dos estudantes da equipe Fatos Narrativas Midiáticas, que faz parte dos núcleos práticos Multicom da Escola de Belas Artes da PUC Paraná. Supervisão dos professores Renan Colombo e Lenise Klenk.
Você ouviu o Rádio Jornal Comunicare. Muita informação para você de segunda a sexta-feira.
Cinco horas e 30 minutos.
Sei que tem milhões de anos para cuidar. Sem querer ser chato, vou matar você. Não tenho moral para vir te pedir nada. Só um dia de folga pra gente se ver. É que faltou palavras. E sobrou o silêncio.